O papo base de hoje vai falar de festa do vinho e vamos conversar com uma das pessoas que foi uma peça fundamental e principal. Nós vamos conversar com o tesoureiro da festa do vinho, Clésio Frecia. Clésio, obrigado por receber a gente. Eu acho que agora é a missão cumprida, né? Foi um evento de sucesso, conversamos antes da festa com o presidente, o Serginho, conversamos com o vice-presidente, o Clésio, deixamos o tesoureiro para o final. O teu trabalho, a tua função foi muito importante, né? Desde a captação, desde a parte da organização, sei que nunca a gente se prende apenas a uma função, sempre é um todo, até porque vocês eram uma equipe reduzida, porém muito, muito forte na questão da efetividade do trabalho. Sucesso?
Sim. Primeiramente agradecer, né, a oportunidade, claro, né, VP. Dizer que a nossa equipe da CCO é uma equipe muito forte, né? Pessoas sérias, né? Trabalhamos bastante, né? Tivemos o apoio de pessoas que não faziam parte da comissão, né? Pessoas que entraram no decorrer da festa, digo da festa...
A roda girando já?
Já girando os preparativos para a festa, e pessoas que entraram muito bem, né? Cito o exemplo do Felipe, né?
Uhum.
Felipe, parceirão nosso aí, né? Que caiu como uma luva para nós, né? Uhum. Nos ajudou bastante.
Felipe Catânio, né?
Felipe Catânio, nos ajudou bastante, né? Fazendo aqui a parte aqui de assessoria, da parte de documentação, de contratos, né? Mas é o que a gente vê na rua aí, o pessoal comentando, dando os parabéns para nós, né? Nas redes sociais também, assim, bastantes elogios, né? Uhum. Sempre existem algumas críticas e tal, mas a gente considera a crítica construtiva, né?
Claro.
Para que a gente possa captar essas informações e que na próxima festa, sendo nós ou não, a gente consiga passar para as pessoas, uhum, para que possa ser corrigido.
Ô, Clésio, é uma festa que ela tem uma grandiosidade, meu Deus, eu considero hoje a festa do vinho, é um evento nacional. Quando te convidaram, qual era o teu principal receio? Assim, tu teve algum receio, algum, meu Deus, é uma festa porque toma tempo, não é só aqueles 5 dias de evento, a coisa começa meses antes. E quando tu recebeu esse desafio, que eu sempre digo que hoje estar numa comissão de uma festa do vinho é um desafio, qual foi o teu principal, assim, receio? Ou tu não teve?
É assim, ó, eu recebi o convite do prefeito, né, do Gustavo, né, agradecendo ele pela confiança, já para a festa do retorno.
Uhum.
Certo? Ele me convidou numa sexta-feira e eu falei para ele que eu iria pensar, iria conversar com a família, até porque, como você falou, vai ter um envolvimento de tempo, enfim.
Muito.
Né? Tem as tarefas de trabalho também, né, que a gente sabia que tinha que dar uma atenção especial, né? E na segunda-feira seguinte eu respondi para ele positivamente, tá? Ele ficou contente, né? A gente sabe que a festa do vinho, ela tem o antes, o durante e o após.
O após.
Né? O principal de todos, para mim, é o antes, que é onde tu vai organizar toda a festa, né? Uhum. Claro, juntamente com toda a equipe, todas as pessoas, né? Mas assim, receio se tornou-se um pouco de ansiedade só, tá? Porque assim...
É que se cria muita expectativa, né, da população em relação à festa.
Para mim era uma novidade, né? Até falei, uhum, comentei para várias pessoas que assim, ó, que a festa do retorno iria ser um estágio preparatório, uhum, para se fazer a festa do vinho. E realmente foi, né? Entrei sem saber como funcionava a festa, né, do retorno. Fui procurar, tive dificuldades, enfim, fui fuçando aqui, fuçando ali. Tive um apoio muito grande também do Serginho, uhum, né, que já participou da outra festa. E a festa do vinho, então, assim, ela foi uma festa assim, mais menos preocupante, apesar de ter um tamanho muito grande, né, na festa, né? E a gente também sabia da responsabilidade, né? Até comentava em casa assim, pá, nós quatro aí, né, com mais algumas pessoas por fora, estamos organizando uma festa de um tamanho a nível estadual, uhum, né? Será que nós vamos dar conta, cara?
Uhum.
Né? Então fica aquele receio, aquela ansiedade, né? Mas assim, a gente trouxe muito conhecimento e treinamento de outras empresas que a gente trabalhou, né?
Uhum.
Tipo Eliane, né? Eu tenho formação técnica em cerâmica no Colégio Maxson Gazisk.
Uhum.
Então a gente teve assim, muito treinamento. Então,
trouxe essa experiência de fora para dentro.
Trouxemos a experiência de lá para cá, né? Então, uhum, assim, acredito que sim, que ajudou bastante. Tá? Ajudou
claro, bastante. Claro. Ô Clezinho, e você falou do retorno. É, eu queria que desse uma explanada. O diferencial de organização do retorno para a festa do vinho e o que, que é mais difícil organizar? E isso é uma coisa que a gente sempre, quem organiza os eventos fala, organizar o retorno ou organizar a festa do vinho?
É assim, ô PPK, digamos que a festa do retorno e a festa do vinho, a estrutura dela, o esqueleto dela é o mesmo,
uhum.
Tá? Por quê? Tem que ter brigadista, tem que ter segurança, tu tem que conversar com as entidades, tá? Então, uhum. É a mesma coisa, só que assim, ó, o tamanho de pessoas que é envolvido, né? A festa do vinho, ela toma assim, uma proporção muito grande,
uhum.
Muito grande
uhum.
Mesmo,
uhum.
Tá? É, tu anda mais, tu te preocupa mais, né? Mas assim, resumidamente, as estruturas são as mesmas,
uhum.
Tá?
E por que que a festa do vinho tem essa coisa? Essa preocupação a mais devido aos shows nacionais, mas hoje a gente entende que as empresas que vêm prestar esse show é uma mão na roda para a organização também, porque tira um fardo muito pesado das costas e elas fazem sim um bom trabalho, mas se é o mesmo esqueleto, por que se tem essa dificuldade? É pela grandiosidade dos shows? É por isso, talvez?
É, se tu pegar uma relação público-festa do retorno e público-festa do vinho, não se compara.
É bem diferente, né?
É bem diferente, né? E claro que quem, a minha opinião, né, quem traz o público é o show.
São os shows.
Né? Então, é como eu falei pra ti, assim, é uma responsabilidade muito grande, porque tá envolvido aqui, em média por dia aqui, deu 6, 7 mil pessoas por dia. Então,
uhum.
Querendo ou não querendo, nós somos responsáveis pelo pessoal.
E esse pessoal consumindo, esse pessoal prestigiando a festa, prestigiando a cidade.
É. Então, assim, ó, é uma briga, né?
Porque a preocupação de vocês não fica só dentro do parque municipal, né?
Fica fora também.
Fora também, né?
É por assim, conversamos com a polícia militar, não teve nenhum roubo de carro.
Foi um aparato policial muito grande nesse evento, né? Desde polícia civil e polícia
Sim,
militar, né?
Então, assim, ó, isso nos dá tranquilidade, né?
Uhum.
Outro trabalho muito importante é o Sérgio Macari, que é o responsável pela parte de segurança. Ele se envolve internamente e se envolve externamente também,
uhum.
que nos dá essa tranquilidade.
É porque lá fora respinga aqui dentro também, né?
Sim.
É igual quando a gente faz um evento, a gente quer que todo mundo chegue bem até em casa. Porque se acontece alguma coisa nesse meio caminho, parece que dá um ruim na gente também, né?
Fica ruim pra nós, fica ruim, uhum. Pra nós, fica ruim pra festa,
uhum.
Né, PPK?
Uhum.
Então, assim, a partir do momento que a pessoa entra aqui no parque, a gente se sente responsável em dar segurança pra eles.
Uhum.
Né? Claro que sempre tem algumas pessoas que bebem um pouco demais e se alteram e tal, mas
claro.
Acho que num público aí de 6, 7 mil pessoas, acho que aconteceu bem poucas coisas. Tá?
Tu falou nessa média de público e uma coisa que eu achei hiper, super interessante, parabenizo essa CCO, foram com relação aos números reais de pessoas. É, hoje a gente acompanha nos jornais, nas redes sociais, enfim, nos sites, festas na nossa região, deu 120 mil pessoas, deu 100 mil pessoas, deu 90 mil pessoas. E talvez para os populares até, deu 120. Mas para quem organiza evento, a gente, 120 mil pessoas. E vocês dessa vez, vamos falar os números reais. Foi interessante isso, é legal isso também, porque um público de 35, 40 mil pessoas, 38 mil pessoas. É gente em 5 dias, né? E foi bem interessante, né, Clezinho? Achei muito legal. E parabenizando você já por isso.
É, então assim, não que as outras CCOs não fossem, né?
Uhum.
Mas quando a gente assumiu, a gente se reuniu e um dos pontos que a gente queria divulgar seria o público real mesmo que passou no parque. Nós temos aí exemplos aí de reportagem dessa semana aí em festas aqui da região, colocando em capa de jornal que passou 120 mil pessoas.
Ei, uma coisa, Clarice, só te pegando uma lenda, tá falando, passou, vamos lá, vocês disseram, passou 100 mil pessoas no parque municipal. Tem entidade que talvez, poxa, passou 100 mil pessoas, mas eu não atendi um valor total de tanta gente assim pra mim. Pô, será que a minha não fui bem? Aí até gera uma reclamação, porque se passou 100 mil e eu não vendi uma quantidade X, quer dizer, então, então é a importância de falar esse número real.
Então,
né?
Assim, em cima disso aí, PPK, nós tínhamos umas catracas aí, mecânica, que já faz, acho que desde a época da...
fazem tempo, né?
Então, Claro que a gente não iria usar isso aí, né? Em conversa com o Thiago, que é o diretor de esportes aí da CME, ele tinha um conhecimento de uma pessoa aí que fez aí a corrida aqui da Night Room. E por intermédio dele a gente conseguiu contratar uma empresa que fizesse a contagem por câmera. Certo.
Como é que funcionava?
Então, assim, ó, tinha uma câmera no poste, naquele poste enorme ali de iluminação,
tá,
no lado do lago, uhum, e tinha uma outra câmera em cima da entrada do arco,
tá,
do portão principal,
do portão de
lá, bem no lado do refletor.
Tá.
Então, a pessoa passando ali, automaticamente ela já vai contando. Entendeu?
Olha!
Então, tinha essa contagem automática.
E ninguém sabia!
Ninguém sabia. Isso ficou em sigilo, né?
Uhum.
Ficou em sigilo pra nós, né? Até assim, ninguém buzinou fora da CCO. Então, e depois também eles fazem uma contagem manual também. Eles vão na câmera e começam a contar.
Uhum.
Então, essa contagem, ela gerou um relatório, né, um relatório, e também gerou um certificado.
Uhum.
Tá? Nesse relatório, ele dá o início de hora em hora e depois começa a dar de 15 em 15 minutos.
Certo.
Tá? A quantidade de pessoas que entraram no parque diariamente,
uhum,
né? Quarta-feira, das 7 até meia-noite, quando começou o show, 11h30,
uhum,
tá? E é interessante porque ele mostra um gráfico, né? Ele mostra um gráfico, tipo assim, o show da Marília Mendonça. É bem nítido a gente enxergar que o povo veio pro show.
Pro show.
Pro show.
É, porque você começa a analisar a questão dos horários, né?
O público maior começou a chegar às 9h30.
Interessante isso, tá? Poxa.
E chegou até 11h15, 11h30. Aí começou a fazer o declínio de novo, né?
Uh-huh.
E parar. E os shows do Wesley Safadão, Yasmin Santos, Titãs e o próprio Alok, então o gráfico faz uma pirâmide. Então a gente consegue concluir que o pessoal começou a chegar um pouco antes para se alimentar. Né?
Certo.
Bem antes das 9h30, 10 horas, uhum, para se alimentar. O pico foi entre 9h30 e 10 horas. E depois das 10 começa a diminuir de novo.
Uhum.
Né? Então, assim, são números e dados que a gente consegue tirar assim, várias conclusões. Né?
E é interessante.
Inclusive, uma situação que não se fazia, aliás, nunca foi feito: o número de pessoas que entraram no horário que o parque estava com os portões abertos.
Uhum.
Que foi de sábado, das 10 às 16, e no domingo, das 9 às 14.
Certo.
Tá? No sábado passou 2.500 pessoas, nesse horário. E no domingo, para nossa surpresa, a gente via o movimento visual no parque,
claro,
entraram 4.600 pessoas.
Era muita gente.
Sem pagar ingresso. Uma coisa assim também notória, o PPK. É que no horário da 1 da tarde, às 2 da tarde, quando fechou o parque, entraram perto de 1.700 pessoas. Conclusão que a gente chega?
Ficaram até na hora do show.
Esse público entrou exclusivo para ver o show do Alok.
E ficaram aqui consumindo.
Ficaram consumindo, bebendo, comendo. Então, assim, esse tipo de relatório, enfim, desse trabalho que a gente fez, a gente consegue ter assim, várias conclusões interessantes para a gente poder, se for nós, para a próxima festa do vinho.
Planejamento, né?
Sim, ou passar para quem vai assumir essa sessão.
E também, Clarezinho, eu acho interessante porque choca com o número que as empresas que for, a empresa que fez o show vai passar para vocês também. Aí vocês, até por uma questão de SS, vão poder... Não, peraí, tem isso, tem aquilo, é muito interessante. E, cara, eu acho interessante, principalmente essa questão de horário, eu gosto desse tipo de coisa... Porque tu consegue para trabalhar, por exemplo, para 2020, poxa, a gente pode trazer uma coisa mais cedo para trazer um público mais cedo. E foi bem interessante. Clezinho, sempre existe uma discussão na festa do vinho. Eu acho que isso aí vai ser eterno, cara. Porque desde que eu me conheço por gente, se discute. Ah, o show tem que ser numa arena. Ah, não tem que ter show. Ah, tem que ter o show. Agora eu tô perguntando pro Clezinho. Clezinho, meu amigo. O que tu acha disso? Qual a tua opinião com relação a isso?
Ô, Pepeca, já antes da festa, eu já tinha a minha opinião formada.
Tá.
Em relação a outras festas,
okay,
que eu não participei da sessão, mas participei como
uhum,
uma pessoa...
Como
o Sanguense. Enfim, tá bem definido na minha cabeça, tá? O que traz o público é o show. Uhum. Um exemplo. Marília Mendonça, quarta-feira. É. 7.700 pessoas.
Numa quarta.
Quarta-feira. Yasmin Santos, numa sexta-feira, 4 mil pessoas.
Então, o Titãs no sábado.
Deu em torno de 6 mil pessoas. É. Uhum. Entendeu? Sendo sábado, né?
É.
Eu tenho certeza, claro que é só um exemplo. Se, uhum. se tivesse colocado, vamos supor que se tivesse transferido o show da Marília Mendonça para sexta-feira, uhum. daria mais de 10 mil pessoas. Tranquilo. Uhum. Até porque era sexta-feira, aí sábado
claro.
Muitas pessoas não trabalham, enfim. Né? Mas mostrou aquilo que eu sempre pensei. Quem traz o público é o show.
Porque até o retorno, sempre usamos esses comparativos que o retorno não dá o mesmo público da festa do vinho e porta aberta.
Sim.
Né?
Sim.
Então é um comparativo Sim. que deve ser usado. E com relação a ser anual, tu concorda que ainda continua sendo anual?
Sim, concordo.
Acho que o tempo está mostrando que tem como, né?
Isso, porque assim a gente pega outras festas aí, eu sempre costumo citar aqui a festa aqui em Lages, aqui a festa do Pinhão, né? Uhum. É todo ano, uhum. né? E a partir do momento que tu passa de dois em dois anos, começa a dar aquela dúvida do pessoal. Ah, será que vai ter festa em Uruçanga esse ano ou é o ano que vem? Uhum. Isso aconteceu agora, essa semana agora, conversando com uma pessoa, Clésio, o ano que vem tem retorno ou não tem?
Uhum. Ainda existe essa dúvida.
Né? Então, assim, ó, sendo anual, o pessoal sabe que todo ano vai ter a festa. Uhum. E vai se programar para isso. Né?
Ô Clésio, outra coisa também, principalmente essa parte que tu foi... esteve à frente, captação de recursos. Está cada vez mais difícil, né, Clezinho?
Está difícil, tá? Passamos por várias empresas, né? Não sei se coincidiu com um pouco dessa mudança de governo, né? O pessoal ficou assim meio receoso, né? Fizemos vários contatos, fizemos acho que mais de 20 contatos com empresas, né? Uhum. Conseguimos algumas? Conseguimos. Tem algumas que já estão assim, Clezinho, o ano que vem estou presente.
Bom.
Né? Um caso que eu cito é a cidadania do Fontana, que faz cidadania.
Auxílio-cidadania. É. Uhum. Fontana, auxílio-cidadania.
Conversei com ele ontem pelo WhatsApp, cara. Ele nos agradeceu demais. Tá? Uhum. Aqui dentro, ele acertou mais de 10 situações de fazer uhum. dupla cidadania. Tá? Uhum. E ele fez eles contatos, deixando já que o pessoal vai procurar ele em Cocal.
Claro.
Então, assim, Clésio, já se pagou, cara. Uhum. Se pagou e sobrou.
Que bom.
Tá? Teve outras empresas que, tá muito caro, não dá, agora não dá, não tá legal, né? Mas assim, não foi por falta de procura, tá, BPK? A gente procurou bastante mesmo, tá? Teve empresas que veio de Curitiba, aquela empresa que ficou na entrada do parque ali com aqueles móveis ali, bem bonitos, vieram de Curitiba, uh-huh. tá? Conversei com eles, gostaram da festa, uh-huh. tá? Fizeram alguns negócios, enfim, uh-huh. encaminharam os outros. Então, eu acho que quem veio, gostou, e quem não veio, perdeu
a oportunidade. E com relação ao Estado, assim, a questão da capital, veio alguma coisa?
Então, a gente conseguiu uma verba, né, lá da Assembleia.
Certo.
Tá? Mas, enfim, se do governo, a gente não conseguiu nada.
Certo.
Até porque, como eu falei pra ti, né, entrou agora, tá arrumando a casa,
tá arrumando,
né?
A casa.
E é uma coisa, pelo que a gente conversou, uma situação geral, ele não tá liberando dinheiro pra ninguém, uhum. tá? Pra ninguém. Né?
Ele tá ajeitando as coisas.
Tá ajeitando.
Quem sabe o ano que vem, né?
Eu acho que é a coisa ah, correta, né, Pepeca? Uhum. Eu acredito que o ano que vem, né, com mais tempo, a gente pode mandar um projeto, né, pra algum uhum. órgão lá deles lá, e eu acho que a gente vai conseguir.
Olha, Clezinho, eu fiquei muito feliz porque é uma festa que tinha muitos destaques. Eu sempre, por exemplo, a Casa do Colono, aquela questão dos produtos coloniais e artesanais. Pra mim aquilo ali foi maravilhoso. Deu uma cara nova para a festa, deu uma cara nova para essas pessoas que vendem seu queijo, sua copa, cachaça, artesanato, movimentação intensa, foi um dos pontos positivos. Mas tem um, Clezinho, que era uma coisa que sempre se batia na tecla com relação a valores. Primeiro, a gastronomia diversificada, porções, valores super acessíveis, você podia comer várias coisas por vários valores, você tinha opção. Mas para mim o destaque está numa empresa que entendeu a festa do vinho, finalmente, que é a vinícola Trevisol, que ela tinha vários valores, mas ela conseguiu trazer uma garrafa de vinho a R$10. E a gente percebeu que o consumo foi gigantesco. Eu acho que foi algo que finalmente uma empresa entendeu e que contribuiu muito para a festa do vinho, né? Eu acho que tiveram uma participação importante.
É, eu sempre falo assim, ó, como agora a gente, eu estou fazendo parte da CCO, eu me ouvi mais internamente, né? E é que eu sempre falo para as entidades, a gente conversou bastante, vocês têm que inovar, cara. Vocês não podem ficar na mesmice, né? Vocês têm que inventar um prato diferente, né?
Tem que entender o público que vem, né?
Os friuranos aqui, onde o Serginho faz parte ali.
As Trevisani.
Trevisani. Eles fizeram ali uma polenta com palmite, com carne, que aquele foi um sucesso, cara.
Uhum.
Foi sucesso.
Uhum.
Né? Botaram aquele torresminho e tal, num cubinho ali e tal.
Uhum.
Nossa, ótimo.
Ah, vai com nhoque num potezinho que tu poderia sair no parque comendo, né?
Conversei com o Roberto ontem.
Rapaz, não, hospital, né?
O hospital,
é.
Eles venderam 2.855 porções de nhoque. A R$12, Pepe.
Rapaz, fez a porção de risoto também, que foi interessante, poderia sair comendo.
Então, assim, ó, só de nhoque o hospital faturou em torno de 34, 35 mil reais.
Coisa boa.
Não tô falando da bebida, tá? Que tem a bebida também.
Sim, sim.
Pelo que o Roberto me falou, é recorde. Apesar de ele estar aqui, eu acho que 3 ou 4 festas, é recorde.
Uhum.
Tá? E o Trevisol, ele partiu para esse mesmo segmento, inovação. Aquela caipirinha em garrafinha também.
Long-neck.
Nossa, eu conversei com o Laguna do Amodamas, na primeira noite do show da Marília Mendonça, ele tinha um freezer cheio com esse vinho do Trevisol.
Que era um Bordeaux suave.
Foi tudo. Então, assim, é isso que as vinícolas, as entidades, elas têm que descobrir e desenvolver outros tipos de situações para que chame a atenção do público e automaticamente vai aumentar as vendas.
Uhum.
É novidade, tem que fazer novidade.
E agora tem uma situação, ô Clezinho, não é saia justa, eu acho que tu tens a capacidade para responder isso. Teve uma situação da própria ProGate em que ela questionou o uso da logo dos vales da Uva Gate. Isso repercutiu em toda a cidade, porque vários eventos, não só a festa do vinho, utiliza os vales da Uva Gate, até porque a gente usa isso como um carro-chefe. Eu acho que é uma porta de entrada, né, de Uruçanga, no cenário estadual, nacional. E, não, mostrar em qualquer evento de porte que nós temos aqui os vales da Uva Gate, né, para as pessoas se interessarem. E foi meio que... Eles que não gostaram muito sempre que pedisse essa autorização, que eu acho um absurdo, já falo aqui em antemão, eu acho um absurdo, me desculpa pro Gate, mas é um absurdo. Mas eu quero saber a opinião do Clezinho com relação a isso, até porque eu sou a favor de manter essa comissão para os próximos eventos e para vocês fazerem um trabalho ainda melhor, né? Eu quero saber o teu posicionamento com relação a isso.
Eu digo assim, eu como volto a repetir, né? Eu entrei agora na CCO, então a gente começa a se inteirar mais das coisas, né? Agora, eu penso que eles foram muito infelizes. Até eu li uma matéria que foi colocada aí no WhatsApp por um dos membros da ProGate, que por coincidência é minha parente, né? E eu acho que ela foi muito infeliz, porque, querendo ou não querendo, gera um patrocínio da ProGate, né? Que está percorrendo em todo o estado,
uhum,
né? Toda a região. E eu não entendo por que dizer que não foi autorizado a usar o nome, que não vai ter nada de mais, muito pelo contrário, vai divulgar mais ainda a marca deles.
Uhum.
Tá? Então, uhum, penso assim, da mesma, uhum, forma que vocês aí,
uhum,
que a maioria está pensando assim, né?
Uhum.
A maioria.
É. Mas e, vamos tocar o barco agora falando de coisa boa. 2020, já existe alguma coisa encaminhada para vocês? Eu sei que agora tem a prestação de contas. Tem muita gente numa expectativa astronômica, porque, repito, gente, a festa do vinho foi um sucesso. As entidades faturaram muito, isso era visível, até porque nós íamos, eu frequentei algumas entidades, que eu cheguei, por exemplo, um sábado à noite, aí não tinha mais as coisas. Ou não tinha mais a minestra, ou enfim, não tinha mais o hambúrguer, ou enfim, não tinha. E agora se vem uma coisa que é difícil. Eu digo mais difícil ainda para a CCO, que é a prestação de contas, né? Como é que vocês estão trabalhando esses números? Já tem um prazo agora? Você já tem uma data para fazer essa prestação, né? E qual a expectativa com relação a esse dia?
Então, o Pepe, como eu falei para ti, que a festa do retorno ela ia ser uma experiência para a festa do vinho, né? Na festa do retorno, a gente até, a gente que eu digo, mais eu, né? A gente passou uma semana do prazo, que é um mês, né? A gente tem um mês, né? Após um mês, a gente tem que apresentar o resultado da festa na Câmara de Vereadores, né? Então, a partir dessa experiência que a gente teve na festa do retorno, a gente está tomando os cuidados suficientes, tá? A gente aperta o Felipe, para o Felipe entrar em contato com o pessoal está mandando nota fiscal, enfim, quem... tudo centraliza aqui, né? As notas fiscais de quem prestou serviço para
É
nós
uma parte burocrática complicada, né?
entra aqui, é assinado pelo presidente e pelo Serginho e encaminhado para a prefeitura, né? Lá eles dão uma entrada, né? Então, assim, a gente está tomando cuidado também que o pessoal traga de volta também os contratos, né, que foram feitos com as entidades, para centralizar tudo aqui, para que depois a gente consiga enviar lá para a prefeitura. Então, assim, ó, a festa do vinho será feita a prestação de contas no prazo
Que é
que é
determinado,
de lei,
de lei,
um mês.
certo.
Tá?
Faz com calma, né? Tranquilidade, né?
Isso. Então, assim, até a semana que vem, eu tenho certeza que todas as notas fiscais e contratos, enfim, documentos que precisam estar aqui, vão estar aqui. Aí nós vamos deslocar para a prefeitura, né?
Certo.
Então, quanto a isso, eu
Tá
não tenho
tranquilo.
tranquilo.
E assim, Clezinho, tu provavelmente já teve contato com as entidades. Tens um feedback delas?
É assim, ô Pepeca,
Não de valores, eu digo
não,
de satisfação.
aquilo que eu falo para ti, a festa do vinho ela tem o antes, o durante e o após. O antes foi feito toda a preparação e o durante, o pessoal dificilmente me via aqui na casa.
É, tá sempre circulando.
Tava circulando pelas
Tá
entidades.
acostumado a correr também, né?
Acostumado a correr, tava bem preparado, mas olha, a batata da perna tava chiando, cara. Então, assim, a gente. Eu consegui passar assim na maioria das entidades, e principalmente essas entidades que ficam perto aqui do palco aqui, tá? Todos estavam, mas assim, muito,
Que
muito, muito,
bom.
muito satisfeito, tá? Clésio, a comida até não foi. Num dia, né? A comida até não foi muito, mas a bebida, cara, foi tudo. Tá? Então, assim, ó, eu creio que muitas entidades vão bater o recorde. Agora
Amém.
vamos aguardar que eles passam para nós a prestação de conta devida, né?
Certo.
Até porque assim, ó, não é para a gente ficar sabendo, o VPK, nós pessoal.
Até para melhorar o desenvolvimento do evento,
Não.
planejamento e tudo mais, né?
Nós vamos prestar a conta lá na Câmara de Vereadores, a comunidade precisa saber. Entendeu? Até porque a gente sabe que a maioria das entidades, né, tipo a PAI, Lais e tal, elas prestam o serviço social no
Claro.
município, né? E até é bom saber quanto é arrecada. Bah, que legal, arrecadaram, eu vou poder ajudar aqui, eu vou poder ajudar ali,
Claro.
né? Então, assim, ó, eu não tenho medo de falar. 80% das entidades vão bater o recorde.
Coisa boa.
Vão bater o recorde. Pelo que eu vi, tá? Até onde eu conversei com o pessoal.
Clezinho, muito se fala em formatos de cobrança aqui. Se namorou muito a moeda única. Se fala muito da moeda única dentro do Parque Municipal, até mesmo para isso, por aluguel ser cobrado por porcentagem. É, como é que tu enxerga esse formato? Tu acha que é possível aplicar isso dentro da grandiosidade da festa do vinho?
Na festa do vinho agora, por intermédio do Serginho, veio uma pessoa que eu acho que se não me engano de Rio do Sul, tá? Que eles fazem várias festas no estado usando
A moeda única.
moeda única. Para essa festa agora se tornou inviável porque era pouco tempo,
É uma coisa que precisa bastante tempo para se
então
implantar, né?
tem que se estruturar, vai ter que ter mais gente trabalhando, né, em cima disso aí. Vários caixas distribuídos dentro do parque,
É uma
né?
estrutura bem.
Mas eu digo assim, ó, hoje o que acontece, o Pepeca? Hoje é cobrado valores das entidades. Tá? Uma é 1.500, a outra é 2, a outra é 3, enfim, vários valores, né? Umas estão um pouquinho fora do eixo aqui, do foco, onde tem mais
Movimento.
movimento. Aí é cobrado um valor, a outra que está mais de movimento é cobrado pouquinha coisa a mais, né? Então, assim, ó, minha opinião, para ser justo, trabalhar em percentual.
Certo.
Tá? Determina um
Porque
valor,
tu trabalha com aquilo que o cara vende, né?
10%, vamos supor.
Perfeito.
Vai pagar 10%. O cara que vendeu 3 mil vai ser 10%, o cara que vendeu 10 mil, 10%, e vai ficar justo para todo mundo.
Claro.
Tá? Nós temos assim uma situação que nós temos que melhorar bastante. Até você não perguntou, mas já veio na cabeça até para responder, porque daqui a pouco pode passar em branco. Que nós tivemos um problema muito sério já na festa do retorno e na festa do vinho, que é o comércio popular. Tá?
E o, incomoda isso?
E o parque de diversão. Certo? Eles trazem um dinheiro assim bem legal, tá? Bem legal para a festa, tá? Em forma de pagamento.
Ah, é?
Dentro, tá? E eles não estão tendo retorno. Por quê? Não está entrando pessoas para consumir. Lá embaixo, ingresso. Certo? Aí talvez esse público, que seria o consumidor deles, não está entrando. Tá? Então, assim, ó, isso provou para nós que domingo, quando o parque nosso aqui foi aberto, sem cobrança de ingresso, o parquinho lá de diversão lotou, cara. Aquela rua ali lotou.
Certo, tá? Certo.
Então nós temos que ver assim, alguma situação, né, dentro da festa. Ainda não temos algumas ideias, mas a gente não quer passar dentro porque a gente vai ter que sentar e
trabalhar, né?
Escutar pessoas também de fora desse grupo. Já pedi pro Neco, que o Neco é a pessoa responsável que traz esse pessoal, já ir conversando com eles para ver se eles têm alguma ideia, já que eles participam aí praticamente do estado todo,
claro,
de festa, para ver se tragam ideias diferentes, para que a gente consiga movimentar mais o pessoal lá, porque daqui a pouco nós não vamos mais conseguir trazer o pessoal do comércio popular.
Certo.
E nem o parque. Os caras não querem vir mais.
Tem uma movimentação financeira interessante para o evento, né?
Eles têm que ganhar dinheiro também.
Claro. Mas todo mundo, né?
Tem que ganhar dinheiro.
E também eles, né?
As entidades ganharam? Ganharam. Eles não ganharam. A maioria dali empatou ou saiu com prejuízo. É a informação que eu tenho. Através do Neco. Então a gente fica preocupado quanto isso aí, porque eles também fazem parte da nossa festa.
Claro. Isso é importante, uma peça importante do evento,
entendeu?
Né? Ô Clezinho, e pra gente finalizar, você trabalhou numa comissão, você também é um jovem, você trabalhou com uma gurizada, né? O Serginho, Clênio, Felipe, né? A Carol, a sua filha, foi uma peça importante junto com a corte. Cara, e muitas vezes as pessoas têm meio receio. Vamos deixar essa gurizada à frente da coisa. E desde o aval do prefeito, né? E eu acho que o aval da cidade, deixar essa turma trabalhar, e pelo visto eu tô dando conta do recado, né?
Da turma aí eu sou o mais experiente, né?
Experiente, isso que eu ia falar, porque corre mais do que eles.
O resto...
corre muito, se botar eles correr 5 km, não aguenta. Tu botar 20, tu corre.
Mas essa é uma equipe assim da CCO, né? Que eu digo CCO, nós quatro, né? Eu, o Clênio, o Poçante e a Leia, né? Depois tem o pessoal que...
O entorno.
Que deu apoio, né? Que é o Felipe. A Carol, minha filha, ela fez um trabalho extraordinário com a corte, né? Onde a corte estava, ela ia, passava na padaria, levava lanche para elas. Então, assim, ó, nossa, a Carol fez assim, uma parte assim, muito boa. Até eles tinham perguntado assim, Clécio, convida a Carol. Ela disse, ó, eu não vou convidar a Carol porque eu sou pai e pode convido vocês. Aí o Clênio conversou com ela e ela aceitou.
Legal.
Eu sabia que ela ia aceitar.
Sim, sim.
Mas assim, foi muito assim, uma satisfação muito grande trabalhar eu e juntamente com a minha filha nessa parte, né? Então, é ótimo, tá? Em relação a CCO para o ano que vem, a gente já conversou internamente, tá? Não conversamos com o prefeito ainda, tá? A gente acha que é interessante que essa CCO, ela continue para o ano que vem.
Claro, toda a vida.
Tá? Até porque assim, ó, vai ser o ano que vem, vai ser o final do mandato do prefeito atual, do Gustavo.
Certo.
Então, acho que não é hora de estar trocando, vai entrar a gente nova de novo, vamos pegar tudo lá do zero.
Tem que pegar o fio da meada tudo de novo, né, cara?
Então, assim, agora a gente já está mais... O Poçante é o único que participou do ano passado desse ano. Né? Então, ele já sabe os caminhos, né? Mas tanto eu quanto o Clênio e a Leia, foi a primeira vez agora, né? Então, eu acho assim, importante que a gente continue.
Claro.
Né? Eu, pelo menos, quero continuar, né? Até porque, com a experiência desse ano que a gente pegou aqui, com certeza o ano que vem as falhas a gente vai procurar corrigir e as coisas boas firmar mais para que cada vez mais dê certo.
Dê certo, né? Com certeza é importante porque, como você falou, eu acho que inclusive a comissão deveria ficar no mandato do prefeito uns 4 anos. Porque aí você cada vez melhora, as coisas se tornam um pouco mais fáceis e o caminho já está meio que traçado.
Outra coisa importante, Pepeca, ficando a mesma comissão, em setembro, a hora que fizer a prestação de conta, automaticamente ela já começa a trabalhar.
Verdade.
Começa a trabalhar esse
ano. Verdade.
Vai acertando o que tem que acertar, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. Chega o ano que vem,
chega de pegar evento com 3 meses antes de...
Às vezes assim, mas 3 meses dá para fazer.
Dá. Vai organizar um aniversário em 3 meses pra ver.
Então, cara, no último mês agora, o Felipe é prova disso, eu fiquei de manhã, à tarde e às vezes à noite a gente ficava aqui conversando. Uhum. E trabalhando, ia pra um lado, ia pro outro.
Assim, a cabeça fica aqui.
Nossa, uma equipe muito boa, cara. Não teve nenhum tipo de briga, de diferenças de ideias, isso existe.
Ah, que bom, né? E que bom que existe, né?
Um pensa uma coisa, agora assim, de discussão, disso, nossa, um cedia aqui, outro cedia ali. Então, assim, ó, foi uma equipe maravilhosa pra trabalhar, tá?
Que bom.
Bom mesmo.
Clezinho, agradeço. Cara, só tenho que... Hoje eu falo agora, estou falando em nome de Uruçanga, em nome da Rádio Marconi, que é a nossa parceira nesse projeto, em nome do Papo Vasco, parabéns pra vocês todos, cara. Eu vim todos os dias. Olha, eu só... Uma palavra, perfeita. A festa foi perfeita. Quem veio gostou pra caramba. Eu acho que vocês têm que continuar, sim, pro próximo ano. E, cara, desejo agora um bom descanso, uma boa prestação de contas, independente de valores, que pra mim foi sucesso, a cidade lucrou, a cidade estava repleta de gente, a cidade com restaurante, hotel, pousada, casa alugada, era uma loucura, posto de gasolina, mercado, enfim, todo mundo ganhou. E em nome da cidade do Sangue, eu agradeço a vocês e que venha 2020.
Eu sempre digo assim, Pepeca, vocês são loucos entrar na CCO e trabalhar, papapá, assim, ó. Alguém tem que fazer.
Alguém tem que fazer.
E a festa não é de um ou do outro, a festa é de Uruçanga.
A gente passa e a festa fica, né?
E assim, ó, eu me senti muito honrado de participar da CCO e de poder contribuir para que a festa saísse, né? E como falei para ti, sempre aquela ansiedade, né, de que tudo dá certo, né? Mas é uma equipe assim, muito competente, né? Não só a CCO, mas as pessoas que estavam em torno, né? E agradeço as tuas palavras, mas a gente também estende a toda a CCO, enfim, as voluntárias, né? Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, acho que assim, é um conjunto, né?
Conjunto da obra que faz o evento.
As próprias entidades, eu sempre digo assim, ó, sem vocês a festa não sai. Né? Tem algumas coisas para corrigir? Tem, isso é normal, né? Mas assim, como eu falei, é o conjunto da obra. Tá? Tem que estar todo mundo no mesmo panelão ali e brigar pela festa. Sintonia. Por isso que a nossa festa é um sucesso. Às vezes o pessoal de fora pergunta, como é que vocês conseguem organizar tudo isso aí? É um conjunto. Né? Ninguém quer ser melhor que ninguém. Tá? Todo mundo se abraçando. Só para encerrar, no domingo aqui, que terminou aqui, tinha terminado, eu acho que o show do Alok, eu estava aqui em pé, aqui em cima, aqui, o Serginho me entra e me dá um beijo no rosto. Na hora eu olhei que era ele, abracei ele e comecei a chorar.
Conseguisse abraçar ele?
Assim, o choro foi assim, de um dever cumprido, entendeu?
Aquela tensão te deixa, muitas vezes, por mais que tá tudo certo, aflora o nervosismo enfim.
A gente se emociona, assim, a gente participando de uma CCO...
E é muito gostoso ver esse público todo no parque, sabendo que foi tu que dentro da equipe, né?
E assim, todo mundo feliz, na verdade, que a gente trabalha para quê? Para que todo o pessoal que vem aqui se sinta à vontade, saia daqui falando bem de Uruçanga. Não bem da CCO, bem de Uruçanga.
Certo.
Né? Como eu falei para ti, ninguém tem aquele orgulho e tal. Não. Legal, vamos fazer, bola para frente, é isso aí, cara.
Para desespero do Danilo, que a gente está passando o tempo, vai haver alguma mudança no Parque Municipal com relação a palco? Existe alguma coisa? Você já conversou com o prefeito? Existe alguma questão dessa estrutural dentro do parque?
É assim, ó, nós temos que fazer com urgência banheiros. Nós estamos gastando muito dinheiro com banheiro químico.
Certo.
Tá? Temos que dar as condições para o pessoal do comércio popular, tem que fazer chuveiros.
Tá.
E como esse ano, em dezembro, vai ser pago a última parcela do parque.
Finalmente?
Né? Houve uma conversa, inclusive minha e do prefeito e do. E tava o Chororó, acho, em cima do palco, da possibilidade de jogar esse palco. Um pouco mais para trás.
Finalmente.
E levantar um pouco mais.
Finalmente.
Então o prefeito falou assim, Clésio, de repente usar 2, 3 ou enfim 4 meses do que eu ia, do que estava,
que era pago por mês da dívida,
investir para melhorar esse parque. Então assim, é uma conversa.
E
que
o São
assim,
Genaro também, né, Cladinho? Pediu uma atençãozinha lá, especial,
o São Genaro na verdade não foi usado porque estava comprometida a parte da cozinha, então não adiantava usar. Mas também o prefeito também está vendo com bons olhos aquilo ali. Vai ser reformado.
Que bom.
Tá? Mas eu acho que o principal seria
o palco, né? Dar uma mudada também.
Jogar um pouco para trás, levantar ele um pouco mais, para que o pessoal que fique mais aqui atrás, aqui, eles tenham uma visibilidade melhor, né?
Quem que vem pra festa do vinho? Quem são os shows? Onde cedo aí? A principal pergunta que tem, né? Quem vem? Olha, Clezinho, obrigado, cara. Obrigado. A gente conversa ano que vem, se Deus quiser, com vocês na comissão, em mais um sucesso. E esse foi o Papo Base de hoje. Falei aqui com o Clésio Frécia, o homem forte, o homem do dinheiro, né? O homem do dinheiro da festa do vinho. E que, graças a Deus, escreveu mais uma linha na história dessa cidade maravilhosa chamada Uruçanga e que fez essa festa de sucesso, que foi a Festa do Vinho de 2019. Beleza, galera? Você pode acompanhar essas e outras entrevistas no canal do Papo Base pelo www.radiomarconi.net e em breve também você vai ouvir na programação dos finais de semana da rádio e também agora, calma que o Danilo está ajeitando as coisas em podcast, teaser, tudo que você quiser. Você vai estar no carro, vai passear, vai ouvir eu e os meus entrevistados, beleza? A gente volta semana que vem com mais um papo legal. Até mais.